pessoal, aqui quem fala é o Natan, tô aqui com o Mano Rafael.
Prazer pessoal, sou o Mano Rafael.
E hoje a gente vai falar um pouquinho das diferenças mecânicas e também com foco na transmissão elétrica do cobre e do alumínio, já que a gente está cursando engenharia elétrica no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus aqui de Joinville.
É, certinho, bonito.
Então, vamos começar então do jeito certo, tá? Eu, claro, vou ficar aqui com a parte do cobre, que é onde me representa mais, né? Então, sem mais delongas, o cobre, muita gente não sabe que ele é um material que foi um dos primeiros materiais a ser utilizado pela humanidade, digamos assim. Isso ocorreu muito, muito tempo atrás, lá onde a galera não existia nem vapor ainda, não existia nada. E a gente, há 9 mil anos atrás, antes de Cristo, a gente já tinha o cobre como principal metal utilizado em atividades básicas e também em utensílios, como louças e outras coisas. E por quê? Porque o carinha que tava lá fazendo as paradas com metal, ele descobriu que o cobre naquela época era o material mais bem resistente e na mesma hora maleável, entende? Então tu tinha um material que era maleável e que era resistente, então tu conseguia moldar ele com facilidade e ele servia para muita coisa.
Exatamente, já o alumínio ele apresenta uma resistência a esforço mecânico muito menor. Então, ao mesmo tempo que o carinha lá viu que podia bater pra caramba no cobre, que ele ia se moldar e não ia se romper, o alumínio, ele se rompe com muito mais facilidade do que o cobre.
E aí, nessa mesma via, o cobre, ele possui uma ótima resistência à corrosão.
O alumínio entra em contato com a atmosfera e já tá se corroendo, já não aguenta, já fica... Já começa a entrar em oxidação com o mínimo contato que ele tem com o oxigênio.
E aí isso, na transmissão elétrica, isso é um problema. Porque no alumínio tem até aquela questão que ele cria uma pasta, né? Que causa mais resistência ainda no...
Sim, ele cria uma camada que apresenta baixa condutividade. Então, tu quer que tenha um material condutor, se tu não fizer uma boa junção, ele vai formar uma fita isolante ao redor dele.
Isso que é bom.
É tenso, verdade.
E aí, o cobre, por ele ter uma resistência e a corrosão, ele pode ser usado nos dias atuais, então para transmissão subterrâneas, entendeu? Região costeira, de alta poluição, que tipo, nesses casos seria meio que inviável utilizá-lo.
Já o alumínio, ele é utilizado somente assim na questão de transmissão, para transmissão aérea. E até tem alguma coisa na norma que fala sobre isso. Então ele é muito utilizado para transmissão aérea. Tem alguns fatores que influenciam nisso. Um deles é porque o alumínio é muito menos denso que o cobre, então o peso influencia muito nesse quesito da transmissão, porque são longas linhas, são cabos muito, muito compridos, mas o principal deles é o custo, que se for comparar, fazer uma linha de transmissão de cobre e uma linha de transmissão de alumínio, o custo do alumínio fica muito, muito reduzido. Então, a nível nacional, tu fazer toda uma linha de transmissão a nível nacional, vai botar na balança e pesa, né?
Aí pesa, realmente. E então, falando um pouquinho da questão então do cobre, já que o Rafael puxou essa linha aí na transmissão, o cobre, ele é um dos materiais mais, se a gente categorizar dessa forma, então o cobre, ele é o material mais dúctil, não, com maior condutividade entre os metais não preciosos. A gente tem a prata como material com maior condutividade. Só que...
É muito caro.
É complicadinho.
É muito caro, não tem tanta abundância.
É verdade. Eu acho que ele é caro porque não tem abundância, né?
Os metais raros, né? Metais raros são mais difíceis de achar.
Então a gente tem a prata, a gente tem o cobre e a gente tem o ouro e afins. Eu acho que o alumínio vem logo depois desses.
O alumínio acho que é o quarto ou quinto.
Eu acho que tem mais um garotinho aí no meio. Beleza? Então, e aí tu consegue, por ele ser mais, ter uma condutividade maior, vamos supor que tu queira transmitir uma quantidade X de corrente elétrica, tu precisa de uma área de seção muito menor que a do alumínio. Entende? Então, em certas ocasiões, o cobre ele é utilizado por causa disso. E acho que uma das principais características é que o cobre pode lançar em tudo quanto tipo de conexão tu consegue fazer. E por ele ser um material muito maleável, na questão de emendas, tu não precisa de um aparato todo específico para fazer.
Até tu faz um rabinho de porco ali no cobre e já tá bala.
Já tá feio.
Agora o alumínio, como o alumínio ele oxida muito fácil com qualquer contato que ele entra com a atmosfera, então, para tu fazer uma solda no alumínio, por exemplo, tu tem que fazer uma raspagem primeiro da superfície que tu vai realizar essa solda. Tem que fazer a raspagem, tem que botar o material um com o outro e fazer uma solda que tu tem que garantir que ela não vai ter, que ela vai estar bem com bastante contato, porque senão vai criar essa camada de oxidação e para longo prazo essa solda mal feita vai aquecer. Vai poder gerar um incêndio, vai poder gerar prejuízo no, por conta de potência reativa, vai ter muita perda.
É complicado. E aí, tipo, na questão de mineração, por exemplo, o transporte e outras coisas, a gente precisa utilizar o cobre e não tem para onde fugir. Um exemplo, eu trabalho numa empresa que ela fornece material para aparato mecânico para carregamento e descarregamento de navios. E nesse ambiente marítimo, tu precisa, por ser uma plataforma móvel, tu precisa ter conexões elétricas que ficam indo para lá e para cá. E por essa resistência, então tu consegue ter essa resistência mecânica, boa condutividade e baixa corrosão, que é, acho que é um dos pontos fortes aí do cobre. Porém, o custo mata as cuecas do homem. Então, eu vou ter que contar uma historinha aqui. Quando eu entrei na minha empresa, entramos em 7 aprendizes. E um dos aprendizes, uma vez, foi chamado lá no mistério. Todo mundo, eu lembro que foi bem assim.
Na salinha do interrogatório.
Todo mundo ficou assim, meu, cadê o Rafael? Cadê o Marcelo? E aí o tema é que tinham roubado uma bobina de cobre da fábrica, e isso generosamente representava um custo bem significativo. E aí o Marcelo ficou lá, acho que foi 4 ou 3 dias, vendo câmera, tape atrás de tape. E aí depois encontraram o cara, e o bicho pegou 5 horas da manhã, o cara entrou com a empilha, com catalha, pegou.
É empenho também, né? De madrugada pra roubar.
Cometeu louco. Depois a empresa foi até bem legal com ele, não demitiu por justa causa, só fez ele se demitir, entende?
Justo. Bom, já falando um outro ponto, mais citando as diferenças entre o cobre e o alumínio. Eu trabalhei na Schultz Compressores e lá a gente tinha começado, quando eu trabalhava lá, a desenvolver os nossos próprios motores, né? Então tinha lá já um motor que era mais de linha de hobby, assim, ele era mais pequenininho. Aí já era um motor bem difundido, assim, no mercado. E chegou um mano falando que queria pegar a nossa patente e veio apresentar para nós um estator todo enrolado já com bobina de cobre, né? Aí, pô, nosso motor era todo em alumínio, focado em reduzir custo, e o cara foi lá, mostrou pra nós o motor. Claro que era uma máquina, tinha um rendimento perfeito, né? Mas foi o que a gente falou, pô, o nosso foco não é um rendimento enorme. A gente fez de alumínio justamente para reduzir o custo, poder fazer um motor bom, só que com custo reduzido. Porque numa linha de hobby, tu vai querer fazer uma coisa que vai te dar lucro, né? Então, aí depois o cara falou, ele falou, não, beleza, eu sou muito bom. Falava assim, falou que fazia até motor com plástico. Aí nós só se olhava, né? Estator de plástico, tudo. Aí o cara foi lá, pegou alumínio nosso, foi fazer uma bobina pro nosso motor, não deu conta e arregou. No fim, a patente é nossa ainda.
Então, pra encerrar aqui, então, pessoal, dando um overview final, cobre e alumínio na transmissão e elétrica e afins, tem que saber muito o que tu precisa. Tu precisa de peso, tu precisa focar em peso, tu precisa de uma estrutura gigante pra aguentar linha de transmissão gigante, tu precisa ver qual material vai te atender nesse caso. Tu precisa de um material que seja mais condutivo, tu precisa de uma área de seção menor, tu precisa de uma região específica de coisa, tu já vai optar por outro. Tu precisa de material mais barato, tu vai em um. Tu precisa em ambientes que tu precisa, tem situações específicas como marítima, que não pode ter corrosão, tu vai em outro. Então, na transmissão elétrica, precisa ter um estudo e que um substitui o outro, mas depende da ocasião.
Até não tem como chegar na conclusão de quem é o melhor, tipo, porque nesse campo não se vê somente quem vai conduzir melhor a energia, porque a corrente, porque não é esse o foco no mundo de hoje, né? A gente não quer somente a maior...
Tem que ser competitivo, né?
Tem que ser competitivo, então para ser competitivo tu tem que ver preço e o rendimento. Então, é isso. Citando algumas diferenças entre esses dois metais.
E tá tudo bem.
E tá tudo bem. Cada um tem o seu processo. Tem que entender o processo deles.
Então é isso aí, guriada. Até a próxima.
Em Deus, tamo junto.
Valeu!